Aleluia! Estamos chegando ao Natal. Estamos uma semana do dia 25 de dezembro de 2022. Que bom é ainda cá estarmos para testemunharmos da visita do amado Deus, pelo seu amado Jesus, para cada um de nós. Diga assim: Pai, obrigado. Estamos no dia de domingo, o dia do Senhor, para te agradecer tudo o que tens feito por mim, pela minha família e por todos aqueles que me rodeiam, Pai. Enche-me da plenitude do Teu Espírito, para que sabiamente me conduza. Traz hoje uma palavra ungida do trono da Tua santidade. Fique ela gravada a fogo no meu espírito. E eu não saia daqui como entrei, mas fortalecido, abençoado, capacitado para abençoar o próximo. E lembrar-me das ilustrações que me tens dado. Opera na minha vida. Convido o Teu Santo Espírito para vir ministrar para mim já esta manhã. Ele sabiamente me conduzirá à verdade, à justiça e ao juízo divino. E serei abençoado. Amém e amém. Meu irmão, pode sentar-se. Aquilo que eu acabei de dizer vem lá em João 16, 8, 9 e 10. O Espírito Santo convencerá o homem e mostrará todas as coisas. Aleluia. Vamos dar aqui a oportunidade de ter um título de mensagem. E a mensagem é: o poder das palavras. Já muitas vezes falámos sobre este poder das palavras, mas podemos abordá-lo de uma forma diferente. Hoje vamos abordá-lo de sul para norte. Outras vezes abordamos de norte para sul. E outras vezes de leste para oeste. Mas agora vamos abordá-lo de uma forma diferente. Vamos ver o que é o poder das palavras. As palavras, suas e minhas, têm poder. Elas estão carregadas de poder. Agora temos que saber utilizá-las. Não vamos fazer a mesma coisa que o Eliseu fez após receber o dobro da porção dobrada do espírito de Elias. Só fez as neiras. Não estava preparado para agir corretamente. Mas Deus preservou. Logo no capítulo 4, ele abençoou uma mulher. Ele soube dirigir-se àquela mulher e dizer-lhe: que tenho eu contigo, mulher. Ah, mas ele era da escola dos profetas que tu estás. Então diz-me lá o que é que tu tens, para que eu te possa ajudar. E o Espírito Santo depois começou a utilizá-lo de uma forma mais calma, mais abençoadora. Mas a princípio ele fez coisas erradas. Quando saiu do Jordão, quando passou do Jordão para o outro lado, quando chamaram um calvo, ui, o que chamaram ao Eliseu, ficou muito zangado. E você não fica zangado? E o vosso velho jambujeiro não ressuscita? Cuidado. Deus é seu amigo. E não é que ele também é meu amigo? De vez em quando, levo cada ensino dele. Que coisa maravilhosa. Então sim, entramos na palavra e vamos dizer, o poder das palavras, o cuidado com o que se sai da nossa boca, conforme vem escrito lá em Provérbios 4, 20 a 23. Diz: filho meu, atenta para as palavras. Ouve a minha correção. Vamos ler propriamente o que vem escrito em Provérbios 4, 20 a 23. E o versículo 23 diz: sobretudo o que deves fazer é guardar o teu coração, porque é dele que procedem o quê? As saídas da vida. Cuidado com o que falas. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartarem-se dos teus olhos, guarda-as no mais profundo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Isto é tremendo, sabe? É um ensino grande. Temos que ter cuidado com aquilo que expressamos, com aquilo que dizemos, mesmo em momentos difíceis. Não fale o que não queira mais tarde semear. Não semeie coisas erradas. Semeie a bênção, colherá a bênção. Amém? Às vezes precisamos de tempo para não responder logo. Não responda logo. Deixe que caia tudo embaixo e depois você só vai responder para ajudar. aquele que lançou a granada contra si ou o míssil contra si. Vá abençoar essas pessoas para sair em vitória e em sucesso. É isso que Deus quer de si e de mim. Vejamos então. Sobretudo o que se deve fazer é guardar o nosso coração, pois é dele que saem as expressões da vida. Toda a palavra de Deus é credível. Aprenda a expressar a palavra divina. Lembro, orar é dialogar com Deus, o que vem do seu espírito. Em Mateus 6:8 diz, Deus sabe o que te aflige. Deus move-se não pelo que tu precisas, mas pela tua fé. E no versículo, salvo erro, antes diz, leia-me lá, Mateus 6:7. Diz para eu não usar de quê? Acha? Então leia lá para eu ouvir, por favor. Mateus 6:7.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está no oculto. O teu pai que vê no que está no oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Amém. Vocês já viram os jogadores na televisão e noutros lados quaisquer batem com a mão no peito, fazem isto, fazem e até vejam o pulso, até vejam. E eu digo assim, ah, que coisa engraçada. Eles apressam-se a fazer tudo e mais alguma coisa, mas será que naquilo tem alguma coisa de jeito? Não tem nada de jeito.
Outros entram ao pé coxinho.
E outros entram ao pé coxinho, e outros com o pé direito, outros com o pé esquerdo. É só para nós podermos entender como é que o mundo se movimenta, como é que o diabo consegue ludibriar e enganar a mente dos demais homens e mulheres que não têm Jesus. Hoje vamos mais à frente falar como nós devemos nos apercebemos quem somos em Cristo Jesus, de uma forma distinta. Com textos bíblicos, mas eu só vou dar uma frase para cada texto bíblico, só dou uma frase. Vocês vão ouvir que é assim que Deus quer que nós possamos viver. Uma lei espiritual toda a gente já conhece. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Em Marcos 11:23 diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, era que te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por outras palavras, fale vida. Fale a palavra de Deus e obterá a solução daquilo que procura. Confessar significa declarar com a boca o que acredita com o coração. Isto vem lá em Romanos, salvo erro, capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a boca, com o meu coração eu creio, com a minha boca eu falo. E é assim que Deus quer que você faça e que eu faça. Ele está sempre do seu lado para o abençoar. Recordo mais uma palavra que vem lá no livro de Josué, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca as palavras do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite para que faças prosperar o teu caminho e tu prudentemente te possas saber conduzir. Só então você será próspero na vida, sabiamente, se deixar conduzir pela palavra de Deus. Um exemplo de Jesus e a oração. Jesus nunca orou o problema, ele orava sempre a solução, a palavra certa. Temos com Jairo, temos com Lázaro, temos também quando Elias tem aquela palavra com Elias, não, Eliseu, com a sunamita, pergunta-lhe, vai tudo bem? Tudo vai bem? E ela responde, tudo vai bem. Quando chegou ao pé dela, ele disse-lhe, pedi-te um filho? Pedi-te alguma coisa? Então mandou Geazi. Geazi é o irmão da igreja, sabe? Só que é o irmão irreverente. Já tinha sido testado com Namã, o sírio. Ainda já lhe tinha ficado com as roupas e ficou depois mais tarde. Já viu bem? Há muita gente que vive connosco que aparentemente parece que também serve a Deus. É que ele serviu a Elias. Aliás, o Eliseu. Mas o que acontece? Coisas estranhas. Vamos continuar e vamos ver o seguinte. Orar a Deus não é apresentar uma série de queixumes, a contar a Deus as nossas desgraças, os problemas, as doenças, as infelicidades, as dores. Jesus ensinou aos seus discípulos a orar. E ele disse, não useis de vãs repetições. A irmã já acabou de dizer. E depois continua e dizia assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aqui na terra como lá no céu, o pão nosso cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livres do mal. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Ele ensinou tudo. Para que houvesse palavras sábias que saíssem da nossa boca. Os ensinos dele são perfeitos para nós. Só que às vezes nós não nos apercebemos destes ensinos, sabe? E Deus é um Deus maravilhoso. A seguir temos também em João 11, 41 e 42, quando ele ora pelo Lázaro e disse-lhe, sai para fora. Mas antes de ele dizer, sai para fora Lázaro, as palavras dele foi, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que tu sempre me ouves e dás a ressurreição de Lázaro. E tudo o que ele fazia tinha um propósito. Era mostrar a nós para falarmos o correto. Para andarmos segundo a correção da palavra de Deus. E iríamos ser abençoados. Fez o mesmo com Jairo, filha de Jairo. Fez o mesmo com tanta gente. Quando amainou a tempestade, ele falou diretamente à tempestade. A palavra de Deus é credível. Você tem a mesma palavra. Jesus disse, fareis as mesmas obras que eu fiz, e fareis as porque eu vou para o Pai. Sim, temos que aprender a ter uma linguagem divina, uma linguagem bíblica. E a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para termos uma palavra de reconciliação com os homens, a anunciar a palavra. 2 Coríntios 5,19 colocou-nos nos nossos ombros uma palavra de reconciliação para abençoarmos os outros. Em Marcos 5, 21 a 23 e em Marcos 5, 36 a 39 fala na filha de Jairo, quando Jesus disse a Jairo, quando estavam os outros a chegar, os da casa de Jairo, a chegar, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus disse, ainda estava a falar com aquela mulher que tinha vindo de Cesareia de Filipos, tinha um fluxo de sangue, e ele disse, não temas, crê somente, a tua filha viverá. Isto é tremendo, sabe? A linguagem de Jesus é a sua linguagem. Por que nós não devemos agir como Jesus agiu? Para agirmos como Jesus agiu, temos que ter uma palavra confortável em nós. Conhecimento. O que é que Deus diz lá em Isaías 4, 6, que ainda falámos na sexta-feira? Aliás, Oséias 4, 6, peço desculpa. 4, 6. As pessoas eram magoadas, eram transtornadas por falta de conhecimento. Também eu não quero que seja sacerdote, diz Deus. Não buscas o conhecimento, não buscas a minha direção, não buscas os meus ensinos, o que é que queres que eu te faça? Também deixarei de proteger os teus filhos. E existe interesse falar a mesma coisa. Quando nós temos falta de conhecimento, é porque nós não temos prazer em ler a palavra, nem chorar sobre a palavra, nem anunciar tudo aquilo. Eu tenho dito aqui, eu na altura era um menino de 26 anos, quando eu tomei conta de uma igreja. E quando eu li a história de José e de Jacó, eu chorava de interiormente, copiosamente dentro de mim. Eu chorava. Eu não conseguia conter dentro de mim aquele amor que aquele pai tinha por aquele filho. Que aquele filho tinha por aquele pai, aquele tempo em que eles se agarraram a outros, em Gênesis 47. E eu vejo tanta ingratidão, mesmo dentro da igreja, uns para com os outros. Como é que Deus pode fazer a obra? Lemos a semana passada, temos lido aqui várias vezes, quando Paulo ensina ao nosso irmão Timóteo, não utilizes qualquer pessoa para servir a Deus na igreja. Então, se arranjares um novato para trabalhar na igreja, ele vai ensoberbecer-se, porque o diabo vai elogiá-lo. Mas diz o versículo 10, 1 Timóteo 3, 10. Primeiro prova. E depois vê se ele está preparado para assumir o cargo ou o serviço. Às vezes nós não fazemos as coisas corretas e depois temos problemas. Um dia perguntei a um pastor, na altura ele era vivo, era o Carlos Gomes, e disse: mas como é que a gente vai fazer isto assim, 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 assim? Não se preocupe, não se preocupe. Se a gente precisar muita gente, é assim que a gente faz. Não, não é bíblico. Eu disse-lhe: mas isso não é bíblico. Não se preocupe, tudo se resolve. Ele já resolveu o problema dele. Já há muitos anos partiu. Só Deus sabe para onde. É verdade isto tudo que eu estou a dizer, meu irmão. Eu não estou aqui a molestar o que quer que seja. Só lembrar o seguinte: quando Jesus chegou ao pé da casa da filha, da casa de Jairo, por causa de ajudar a filha, a libertar a filha, ele só disse assim: a menina não está morta, dorme. Riram-se dele. Eu até arranjei aqui a expressão: riram-se dele. E quem é que ele levou para subir? O João, o Pedro e o Tiago. Eram os que estavam mais próximos dele. Mesmo assim, aquele velhaca daquele Pedro ouviu mais tarde Jesus dizer: quando Jesus ressuscitou, Pedro, tu amas-me. Pedro, tu amas-me. Pedro, tu amas-me. E ele disse: Senhor, tu sabes que te amo. Olha, Pedro, quando te converteres, confessa a teus irmãos. Vai anunciar-lhes a palavra. Vai dizer-lhes a ele que agora és um homem novo. Fui eu que disse? Não, está escrito. Medo é o oposto à fé. A escolha é sua. Fé é uma decisão, não é um sentimento. Em relação ao filho de Jairo, Jesus recusava-se a oficializar com as suas palavras a morte da menina. Jesus falava os resultados desejados. Jesus disse: a menina não está morta, mas dorme. Jesus viu-se obrigado a mudar também o nome de Simão para Pedro. As referências bíblicas mostram isso. Em Marcos 3,16, em João 1,42, ele era Simão. E agora Deus não queria mais que ele fosse um homem inconstante, um caniço, um inconstante, que se inclinava para onde o vento o soprava. Pedro agora seria uma rocha constante e um homem firme. Mesmo depois desta mudança: Pedro, tu amas-me. Pedro, tu amas? Veja como é difícil trabalhar o caráter de uma pessoa. Às vezes a gente diz assim: eu gostava de ser um diamante maravilhoso. Eu gostava de ter um diamante rosa. Eu gostava de ter isto. Assim. Sabes o que é que sofreu o diamante para refletir luz? Sabes o que é que tu precisas para refletir a luz de Jesus? Precisas de que aconteça o mesmo que aconteceu com a arca do concerto. Tens de ser lixado por dentro e lixado por fora. E depois coberto de ouro por dentro e coberto de ouro por fora. A presença do Espírito em ti, a presença do Espírito Santo em ti, para que tu sejas utilizado. Que não estás preparado. E a madeira da acácia é a madeira mais dura, cheia de nódulos, e era difícil polir aquela madeira, mas era uma madeira resistente, como aqueles que vêm à igreja resistentes, ainda com o coração para trabalhar, mas que Deus ama muito. E que Deus quer muito revestir-vos do seu amor por dentro e por fora. E colocar dentro de vocês o Espírito de Deus. Para que tudo seja certo. E dê tudo certo. Mas ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta que Deus faça algo que possa magoar. Deus não magoa. Deus, a única coisa que faz é alerta. Deus ama-te. A mim e a ti. E depois, quando tu estiveres pronto e disposto, Ele vai dizer-te a ti: tu amas-me? Tu amas-me? Tu amas-me? Senhor, tu sabes que te amo. Então, olha, quando te converteres a sério, vai anunciar aos teus irmãos a minha palavra. Há pouco falava, antes de gravação e muito antes de coisas, que eu tive um irmão, tive um pai, tive um avô. Quão difícil foi todas as coisas que vos contei. O que é que eu falei acerca de José? Que os irmãos o invejavam. E você sabe porquê que o invejavam? Porque Israel ou Jacó tinha um apreço maior. Porque ele era o filho da velhice dele. Tinha uma linguagem, tinha um tratamento, tinha algo dentro dele. A unção de Deus estava sobre José. E sobre os outros, não. Não. Eram homens rudes. Mas José era um homem separado. Como você foi chamado para ser separado. Não se deixe contaminar pelos outros. Não vá na conversa dos outros. Você é que vai ter que decidir o que é que quer. Não deixe Deus perguntar-lhe: tu amas-me? Antes que isso aconteça, comece a modificar-se. Comece a dizer a Deus: Senhor, trata o meu caráter. Molda-me segundo a tua palavra, Pai. O poder das palavras foi o tema que eu trouxe. As palavras são como as sementes, aquilo que semear, isso vai colher. O sucesso da sua vida está na sua boca. É o irmão quem decide o seu futuro. Além dos exemplos já descritos sobre o Senhor Jesus, temos a considerar, no Velho Testamento, mais uns. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, para ele se identificar agora, ele seria o pai de uma multidão de pessoas. Isto é escrito em Gênesis 17, 1 a 15. Por que razão Deus quer que chamemos o que não é como se já fosse? Romanos 4, 17. Deus chama a existência o que não é como se já fosse. Deus quer que você seja aquilo que Ele quer que você seja, para o poder utilizar. A Sunamita e o filho. Em 2 de Reis, estavas à procura de 2 de Reis, 4, 19 a 37. Eu não vou ler, mas vem a história da Sunamita em 2 de Reis, 4, 19 a 37. A Sunamita recuava-se ao oficializar a morte do seu filho. O profeta Eliseu questionou quando a viu de longe: tudo vai bem? E a resposta dela no versículo 23 é: tudo vai bem. Mas quando chegou ao pé do Eliseu, disse: pedi-te-o a algum filho? Ele antes tinha falado com o Geazi e disse-lhe: o que é que ela não tem? O que é que ela lhe falta? E o Geazi disse: um filho. Geazi era um homem tão entendido. Mas pronto, Deus abriu-lhe a madre e deu-lhe um filho. E agora o filho estava exposto às doenças próprias, das cesões, dos fenos e tudo mais que havia na época, e também ainda hoje. Mas realmente Deus é maravilhoso. Mandou Geazi, foi a mesma coisa que mandaram um telegrama. Depois chegou lá o Eliseu, porque era um chamado, porque era alguém que tinha a presença de Deus nele, então libertou aquela criança. E as muralhas de Jericó? E o povo de Deus frente às muralhas de Jericó? Muralhas intransponíveis. Tinham a largura onde aqueles carros de corrida que só com um cavalo caminhavam de corrida 11 em cima das muralhas. Tal era a largura das muralhas de Jericó. Intransponíveis. E Deus mandou que o povo se calasse. Rodeado-se a cidade durante 7 dias. E ao último dia, ele não queria murmurações. Ao último dia disse: agora, quando eu disser, vocês dão um grito, tocam as trombetas e vocês vão ver o que eu vou fazer. O que aconteceu? As muralhas de Jericó afundaram-se até ao fundo, para eles poderem passar sem problemas, sem qualquer agravo. É isto que Deus faz. Mas mais à frente veio um Acã, no capítulo 7, que veio estabilizar o povo, quando quiseram conquistar a cidade de Ai. Morreram 37, até ali nunca tinha ninguém morrido no que diz respeito à guerra. Porquê? Porque Acã desobedeceu, escondeu um cordão de ouro e uma capa babilónica e montes de coisas, não interessa. E foi apedrejado até que, na verdade, a maldição saísse do povo de Israel. É uma coisa tremenda. O que eu acabei de dizer passa-se em Josué 5, 13 a 15. A presença de Deus. Em Josué 6, 1 a 20, as instruções de Deus, no versículo 20, tomaram a cidade. Agora ouça, o caminho da oração credível. Deus sabe o que tu precisas. Já falámos hoje aqui em Mateus 6, 8. Confessar é semear. Semear sementes de vida. Quando nós lemos o Marcos 4, 14 em diante, fala nas sementes. Umas caem em boa terra, outras caem entre pedregais, outras caem no caminho, e cada uma de semente cai num sítio diferente, sabe? Por causa dos corações das pessoas. Os cuidados da vida, os ressentimentos, são aquelas que caem entre espinhos e pedras. E há aquela boa semente que cai em terreno arável. Um coração arado pelo amor de Deus. Quando o coração está arado pelo amor de Deus, é tão fácil progredir. É tão fácil decidir. É tão fácil ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. É um caminho que eu tenho que seguir, que você tem que seguir, que nós temos que seguir, toda a humanidade tem que seguir. Se quisermos ver a glória de Deus em nossas vidas. É. Em relação a si, em relação à sua família, em relação à sua saúde, às suas finanças, diga o que Deus diz acerca de si. Que é um filho de Deus, que é salvo, que é santo, que é justo, um mais que vencedor. Diga mesmo o que está escrito em Romanos 8:37, tudo posso naquele que me fortalece. Em relação à sua saúde, diga, pelas pisaduras de Jesus, já fui curado. Estou sempre curado. Viverei longos dias sobre a face da terra. Salmo 91:16. É o último versículo de Salmo 91. Tenho e terei sempre saúde, porque nenhum mal me vai acontecer, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Ui, que bom você poder dizer isto. Ui, que bom eu poder dizer isto. Somos filhos do Deus Altíssimo. Nada nos vai faltar. Deus será um connosco sempre. Seremos grandemente abençoados se seguirmos as pegadas do Mestre. Por fim, em relação às finanças, diga o mesmo que Deus diz acerca das suas finanças. Sou próspero, sou rico. Jesus foi feito pobre para que eu fosse rico, segundo a Coríntios 8:9. Tenho sempre todas as minhas necessidades supridas. Não vá só olhar para o Filipenses 4:19. O Filipenses 4:19 tem atrás dele, do versículo 10 ao versículo 17, tem atrás dele algo que você precisa se justificar. Os filipenses pagaram as viagens missionárias de Paulo. Nenhuma outra igreja pagou as viagens missionárias de Paulo. E por isso o Paulo dizia no versículo 17: tudo o que me deram fica em registro, em conta do livro da vida, registado no livro, na sala de registros, em nome individual de cada um de vocês. Dizia Paulo. O que você semear é o que você vai colher. Exemplificar como agir. Agarra num versículo bíblico e confessa esse versículo. 1 João 5, 11 e 13 fala na vida eterna. Eu estou salvo e tenho a vida eterna. 1 João 5, 11 a 13. João 12, sou um filho de Deus, faço parte da família de Deus. A todos quantos se vê o Senhor Jesus, Deus o Pai lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você conhece isto. Apocalipse 1, 5 e 6 diz que fui feito rei e sacerdote. Fui comprado pelo seu sangue de Jesus para ser rei e sacerdote, para dominar sobre todas as coisas. Em Efésios 2, 4 a 6, estou sentado com Deus o Pai acima de todo o demónio, principado, poder ou potestade. Em Jesus Cristo, estou sentado à direita de Deus o Pai. Efésios 2, 4 a 6. Em Romanos 8, 31 e 37, é o que me consola às vezes, ler este contexto. Não só posso todas as coisas que ele fortalece, mas começa. Quer ver como começa? Versículo 31. Eu vou ler Efésios. Eu disse Romanos? Romanos. Sim, Romanos, claro que é. Vocês já sabem. Vocês nem sequer precisam de harpa para cantarem. Tocam sem harpa e tudo. Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, a todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os filhos de Deus, se é Deus que o injustifica? Quem os condenará? Pois é Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, fomos considerados ou reputados como ovelhas para o matador. Mas o versículo 37 é o que Paulo afirma. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois vai até ao 39. Amém? Tudo isto está aqui, é tão importante para mim e para si. Isaías 53, 4 e 5. Fui, estou e estarei sempre cheio de saúde. O Salmo 91, versículo 7. Mil podem cair doentes ao meu lado. Mil podem cair pobres ao meu lado. Mil podem cair sem empregos ao meu lado. Mil podem ser oprimidos ao meu lado. 10 mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Em nome de Jesus Cristo. Pode ser mesmo assim. Pode completar assim. No Salmo 91, 14 a 16 diz: terei longos dias de saúde, paz, prosperidade sobre a face da terra até que ele me venha buscar. Abundância, amor e nada me vai faltar. Em Lucas 6, 38 diz: porque semei estou colhendo boa medida, recalcada, sacudida. Você já ouviu? Em Malaquias 3, 10: porque trago os meus dízimos à casa do Senhor, serei protegido e viverei na abundância. Tudo isto faz parte da palavra e de uma oração credível. Você fala com Deus, dialoga com o Pai e diz: oh, fala com Ele e diz assim: porquê que não está-me a acontecer isto? E Ele diz assim: oh, meu filho, vai primeiro, lava os teus olhos e depois vai ver-te ali ao espelho na minha palavra. Quando Ele o manda ler ao espelho da palavra, você vai ver a sua cara abençoada, preparada para a vitória e para o sucesso. É esse Deus que o ama muito a si e que me ama muito a mim. Você acredita nisto? Olha, se não acreditar, o assunto é difícil para si. Vamos trabalhar o nosso caráter. Vamos nos encher do amor de Deus. Sabe o que é que eu leio todos os dias de manhã? Leio aquele contexto também do Salmo 119, versículo 25. Alguém se lembra do Salmo 119, 25? Um homem com 87 anos de idade disse-me a mim, através da Bíblia, através de um texto que eu ouvi ele falar. O que é que diz lá?
É, nunca vi um justo.
Não. Salmo 119, ciclo 25.
A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra.
Olha, Pai, não me deixes andar. Surjo perante ti. Renova-me cada manhã. Modifica-me cada manhã. Capacita-me com os teus atributos, Pai. Faz o melhor por mim, Pai. Ele vai ajudar-me. Todas as manhãs eu leio este texto. O homem que chegou numa longevidade, que estava prestes a partir, e agarrou nesse texto bíblico e disse: Senhor, na verdade a minha alma está angustiada até ao pó. Eu, o que é que eu sou sem ti? E ele pediu-lhe: enche-me da plenitude do teu espírito, aperfeiçoa-me em ti, faz de mim um vaso de honra que contenha a tua graça, a tua glória e o teu poder, Pai. É tremendo. Eu pergunto aqui: alguém tem tempo extraordinário para estar com Deus? Você nunca acordou durante a noite e não quebrou maldições e outras coisas mais que você?
Sim.
Sim, eu também. E desta noite? Não lhe posso dizer porquê. Ainda esta noite. Agora quer terminar, mas já vai falar na semana passada. Vamos ministrar. Vamos libertar todo o espírito de engano, opressão e medo. Reivindicar o melhor da terra para mim, para si, para toda a sua casa. Para a minha casa também. Tomar a posse da bênção de Abraão. E sairemos daqui fortalecidos, abençoados. E com certeza que este Deus nunca falha. Você e eu podemos falhar. Mas Ele nunca falha. Não esqueça. Vamos ficar todos de pé. E vamos dizer assim: Senhor Deus e Pai, é hora de eu abrir o meu coração para Ti, de eu te pedir o contexto do Salmo 119, versículo 25. Enche-me da Tua presença. A minha alma está abatida até ao pó, mas Tu vais me encher da Tua presença e eu vou ser abençoado. Hoje, liberta-me, Senhor, de qualquer espírito de engano, opressão ou medo. Reivindico o melhor da terra para mim, para a minha casa, para o meu negócio, para os meus objetivos, para tudo aquilo que eu preciso, para que os outros vejam sobre a minha vida a Tua glória. Eu quero, Pai, e assim será comigo. Vou tomar posse das bênçãos de Abraão, mas vão lembrar-me, para tomar posse das bênçãos de Abraão tem que andar segundo a tua palavra. É que se não andar segundo os teus mandamentos, a tua palavra, mesmo que eu queira tomar posse das bênçãos de Abraão, elas são vedadas. Você já leu o Deuteronômio 28:1 em diante? É o que diz. Você pode dizer, você pode falar, você pode anunciar, mas se você não fizer a palavra de Deus, não andar segundo o seu conceito, você não consegue ser abençoado. Vamos ministrar. Deus honrará a sua palavra em si e em mim. Esta manhã, não vamos sair daqui como entramos. Vamos sair daqui com a certeza que vamos ser melhores hoje, amanhã e até que Ele nos venha buscar. E quando tiver que responder a alguém, responda. Eu quero que Deus te abençoe a ti e a mim, até que Ele me venha buscar. Oh, coisa que você deve dizer às pessoas. Abençoe toda a gente. Deixe os outros dizerem as neiras. De quem os vai convencer do pecado da justiça do juízo divino? Quem é? É o Espírito Santo. É verdade. João 16, 7, 8, 9, por aí fora. É Ele quem convence o homem do pecado da justiça do juízo divino. Deus é tão bom. Amém? Louvado seja o Altíssimo. Amém? Amém.